programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Cinco horas 44 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A equipe da verdade.
Aqui na Rádio Difusora.
Os destaques desta edição.
PIB do Amazonas registra 116 bilhões de reais e estado tem uma das menores quedas do Brasil.
Começa nesta sexta-feira a vacinação contra a Covid das crianças de 6 meses a menores de 3 anos.
FVS registra 159 novos casos de Covid-19 e mais 2 mortes.
Rabdomiólise.
Amazonas em 110 casos confirmados da doença da urina preta.
Alerta de desmatamento tem queda de 41% em unidade de conservação do Amazonas.
Aprovada a universalização da energia elétrica na Amazônia.
Petrobras reduz preço do gás de cozinha pago pelas distribuidoras.
Geraldo Alckmin entrega texto prévio da PEC da transição ao Congresso, tirando o Bolsa Família do teto de gastos.
Republicanos conquistam maioria das cadeiras na Câmara dos Estados Unidos.
Irã afirma que prendeu agentes de inteligência da França em protestos no país.
Com um fio elétrico amarrado no pescoço e com sinais de tortura, corpo de homem é jogado de carro em rua do Jorge Teixeira.
Um documento falso venezuelano envolvido com drogas é executado com 7 tiros por outro venezuelano no bairro da Redenção.
Jovem de 21 anos é morto com 12 tiros no bairro Tarumã.
Em acerto de contas, casal é assassinado dentro de casa de carro no Jorge Teixeira.
Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 74 anos no ar.
5 horas e 47 minutos. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvarães.
Boiúna em Boa Vista do Ramos.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira de Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Fonte Boa FM.
Anamã FM em Anamã.
Maraã FM em Maraã.
Cabucla FM Altazes.
Urucará FM em Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM em Codajá.
Rádio Santo Antônio FM Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Ocunaré e Anuri FM em Anuri.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix em Manacapuru.
Rádio Nova em Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC em Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anuri.
Engenho FM no Engenho Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba.
E Maripá FM.com em São Sebastião do Atumã.
5 horas e 48 minutos.
Fiel Manchete. Fiel Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo.
O Daytime Time informa que o dia hoje terá duração de 12 horas, 17 minutos e 57 segundos com meio-dia solar. Às 11:45.
É de 67% a probabilidade de chover 15 milímetros, previu o Climatempo.
A temperatura que é de 25 graus, será a máxima de 33 graus Celsius.
A umidade do ar está em 94%.
A velocidade do vento é de 8 km hora.
É quinta-feira, 17 de novembro.
Chegamos aos 321 dias do ano.
Faltam 44 para terminar 2022.
Dia de Santa Isabel da Hungria.
A data também marca o Dia da Criatividade, Dia Nacional de Combate à Tuberculose, Dia Internacional do Não Fumante, Dia Internacional de Sensibilização para a Prematuridade e o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, data que deu origem ao movimento Novembro Azul e teve início em 2003, na Austrália, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina.
Esta é a edição 26.850 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro está no repiquete.
Depois de um período de vazante, voltou a subir e foram mais 8 centímetros quando marcou ontem a leitura do Porto de Manaus.
Seu nível em relação ao mar era de 18 metros e 18 centímetros.
Havia enchido 1,99 metros.
Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens.
5:49 em Manaus.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra, na bancada Alex Ferreira, Eduardo Silva, Itamar Jardina. E agora é Alberto Peregrini.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia toda a equipe do Jornal da Manhã, bom dia você ouvinte.
Peregrini, muitas mortes aconteceram nas últimas horas em Manaus e todas elas relacionadas com o tráfico de drogas, lamentavelmente, não é Peregrini?
Lamentavelmente, Paulo Guerra, né? Nós temos aqui, né? A responsabilidade de trazer as informações, Paulo. E são muitas, né? Muitas mortes durante aí as últimas 24 horas na cidade. Como você colocou muito bem, a grande maioria das mortes, Paulo Guerra, 90%, daí para lá, devido ao tráfico de drogas.
E nessas mortes acontecidas, Peregrini, nas últimas 24 horas, todas elas relacionadas com o tráfico. Um homem foi encontrado com fio elétrico amarrado no pescoço, sinais de tortura, e foi jogado de carro, Peregrini, onde foi?
Pois é, Paulo, foi jogado de um carro, né, com sinais de estrangulamento. O homem foi jogado, né, de um carro lá na comunidade Monte Sião, no bairro Jorge Teixeira. A polícia já está investigando o caso, o corpo amarrado nas mãos e nos pés e com muitos sinais de hematomas pelo corpo.
Em outro acerto de contas também no Jorge Teixeira, um casal foi assassinado dentro do próprio carro, não é, Peregrini?
Pois é, Paulo, né? Numa Fiat Toro, esse carro foi interceptado por uma Kombi. Nessa Kombi, aproximadamente 6 homens estavam dentro desse veículo, Paulo. E esse casal foi baleado, ainda tentaram fugir ainda, mas o carro acabou batendo em um coça. E quando as pessoas chegaram perto, quando acionaram o SAMU, infelizmente as pessoas já tinham evoluído a óbito devido à grande quantidade de tiros disparados no casal.
Um rapaz de 21 anos também foi morto com 12 tiros, Alberto.
Foi no Tarumã, Paulo Guerra, na rua Vitória Régia, no Tarumã, isso já na madrugada de hoje. Rapaz tinha 20 anos de idade, o Lucas, e foi, né, alvejado várias vezes por ocupantes de um carro, que chegaram perto dele e sem mais delongas, Paulo, atiraram 12 vezes contra a vítima, que morreu na hora.
Documento falso, venezuelano envolvido com drogas, foi executado com 7 tiros por outro venezuelano, que já foi preso, não é, Peregrini?
Já foi preso, Paulo. A vítima, né, o homem que morreu, ele usava o nome falso de José Rangel, mas a polícia investigando rapidamente chegou à conclusão que trata-se de César Davi Rodrigues, de 23 anos de idade, venezuelano também, que acabou sendo assassinado, Paulo. Ah, como você colocou muito bem, o acusado, o que matou, né, é outro venezuelano que já foi preso, inclusive.
Foi rápido na prisão dele, não é, Peregrini? Ele estava em um carro também, não é?
Estava em carro também, Paulo. Estava imprimindo fuga, estava em carro também. A polícia rapidamente fez o cerco e conseguiu prender esse homem aí, que é o matador do Venezuela.
Peregrini, como é que está o trânsito nesse instante? Ontem foi um inferno ali pela Rodrigo Otávio, Peregrini. Vou te contar, a área do Japim e também proximidade do shopping, um engarrafamento enorme com aquele caminhão que bateu no poste, pelo menos outros 4 postes tiveram problemas, não é, Peregrini?
Pois é, Paulo, eu passava pelo local ontem, era por volta de 14 horas, não, era por volta ali de 16 horas e 30 minutos, mais ou menos, ali naquela área, próximo ali ao Clube da Caixa, no sentido de quem vai para o Coroado, ainda tinha congestionamento. Os homens da concessionária de energia ainda estavam trabalhando naquele horário. Então, Paulo, foi praticamente um dia inteiro de grande congestionamento ali na Darcy Vargas e na Efigênio Salles.
Pois é, e com reflexo dentro do bairro do Japim também, proximidade do shopping. E os homens, os funcionários da concessionária de energia elétrica ainda trabalhavam até durante o início da noite de ontem, Peregrini.
Pois é, Paulo, muito trabalho realmente, né? O poste foi derrubado, interrupção de lógica de energia lá naquela área também foi praticamente o dia todo. foi um transtorno total, Paulo, principalmente para quem estava passando por ali pelo trânsito.
Peregrini, bom trabalho para nós e até daqui a pouco.
Ah, Paulo, sem dúvida nenhuma, um bom dia para você também, daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações. Deixa eu deixar o nosso abraço e agradecer a audiência pro pessoal lá do Protocol ali no Boulevard, doutor Juan Vila e toda a equipe do Protocol ali, Paulo Guerra, sempre ouvindo o Jornal da Manhã. Abraço a eles que estão aí nos ouvindo nesse momento.
Daqui a pouco também, após o jornal, você vai trazer alguns furos, não é, Peregrini? Sempre acontecem os furos aqui após o jornal, tá bom?
Tá bom, Paulo Guerra, daqui a pouquinho.
Prestação de serviços do Jornal da Manhã.
O Sistema Nacional de Emprego Sênior Amazonas divulga oferta de 86 vagas de emprego para esta quinta-feira.
Os interessados podem acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro ou comparecer na sede do Sênior Amazonas, na Galeria Mais, localizada na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping.
Entre as vagas ofertadas hoje estão estoquista, promotor de marketing, auxiliar administrativo e contador.
Para pessoas com deficiência, PCDs, há vagas para carregador de armazém, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha e ajudante de caminhão.
As oportunidades são para empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.
Setão oferece 200 vagas para cursos técnicos lá em Iranduba. Quem tem os detalhes é o repórter J.R.
O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, inicia na próxima segunda-feira de forma online as inscrições para cursos técnicos e especializações técnicas em todo o estado, num total de quase 13 mil vagas. 200 delas serão ofertadas aqui em Iranduba, sendo 40 para cada curso, como detalha a coordenadora do CETAM no município, Sheilisandra Oliveira.
Para o município de Iranduba, em parceria com a prefeitura, estaremos com matrícula para os cursos técnicos em enfermagem, mecânica, estética, podologia e agricultura. A inscrição será exclusivamente via internet, iniciando dia 21 de novembro, com início das aulas para o dia 6 de março de 2023. O candidato fará o processo seletivo por meio de análise do histórico escolar do primeiro e segundo ano do ensino médio. Não perca esta oportunidade.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 5 de dezembro pelo site www.concursoscopec.com.br. De Iranduba, J. Rai, para o Jornal da Manhã.
5:57 em Manaus.
A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult e o Circuito Reggae e Amazonas realizam no próximo domingo, dia 20, o Festival da Consciência Negra na Praça Dom Pedro II, na Rua Bernardo Ramos, sítio histórico de Manaus, com mais de 10 horas de programação.
O Festival Consciência Negra tem o objetivo de promover o fortalecimento das identidades culturais e fomentar o conhecimento e a concepção da origem e da inserção das diversas vertentes das culturas africanas.
A programação vai contar com mais de 10 atrações, dentre as quais Sileno, John Jack Mesclado, Carol Luna, Papo de Preto e Márcia Siqueira.
Além dos shows, estão previstas intervenções artístico-culturais como grafite e entrega de mudas.
Quem retransmite o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa, Aldeia Tucuxi, em Altazes.
Açaí no Porto da Feira, em Codajães.
Pois um novo tempo, uma nova história em São José do Amatari.
Pois seis irmãos no Porto de São Raimundo.
Pois Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri, Josibã em Beruri.
Pois da Assembleia de Deus no Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Pois da Esperança em Acajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Portal Nhamundá.webrádio.
Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré.
Cultura no repartimento do Tuiué.
Voz Webtop Careiro.
Voz Comunitária Gospel no Barro Alto em Manicoré.
Voz Ariaú, Big Bom em Iranduba e Comunitária Nhanguera na Foz do Canumã, Distrito de Borba.
5:58 em Manaus, que tem 25 graus de temperatura. O tempo é bom nesse início de manhã em Manaus. E o Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 2 minutos.
Em busca da informação, encontrou. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:01 em Manaus.
Os equipamentos eletroeletrônicos em fase final de vida útil terão recolhimento adequado em Manaus.
No próximo sábado, dia 19, das 9 às 17 horas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e a Associação Brasileira de Reciclagem Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos vão realizar uma campanha de coleta dos equipamentos pós-consumo.
O chamado drive-thru de eletroeletrônico e eletrodomésticos tem a missão de incentivar e conscientizar a população sobre a destinação correta dos produtos. A ação vai acontecer no Parque Municipal do Mindu, no bairro Parque 10.
Empresas devem apostar na dupla Black Friday e Copa do Mundo para alavancar vendas. Quem tem os detalhes é a Thaís Gama.
As empresas, sejam ela micro, pequena, média ou grande, devem aproveitar as oportunidades do período para alavancar as vendas na data que já se tornou uma das mais importantes do ano para o varejo. Neste mês, com a Black Friday e a Copa do Mundo andando juntas, o resultado esperado é único, positivo. Dados da Infracommerce apontam que o ano passado o faturamento do e-commerce chegou perto de 5,5 bilhões de reais. E apostar na dupla é a mega oportunidade de vendas, como reforço vice-presidente presidente de B2C da Infracommerce, Marcel Jacob.
Sem dúvida, as empresas podem esperar um aumento nos seus faturamentos nesse período, principalmente aquelas que de alguma forma se prepararam ou estão ali prontas para aproveitar essa campanha, né, que se tornou tão conhecida e consequentemente atrai olhares para qualquer um que fala sobre o tema.
Jacob garante que em todos os setores é possível ter aumento, desde que as estratégias da empresa façam link com a temática.
O que a gente pode esperar de uma estratégia comum é o assunto Black Friday Copa. Não faz menor sentido qualquer varejista tentar, nesse momento, falar de outro tema. Então, para você conseguir acompanhar minimamente, pensando numa estratégia principal, é aproveite o tema, exponha suas melhores ofertas e oportunidades, atraia o seu consumidor para o seu negócio, seja através de investimento em mídia ou atuando na sua própria base de relacionamento com os clientes, falando das oportunidades com esse tema Copa do Mundo e Black Friday.
Alguns setores devem elevar os números de vendas e Marcel Jacob detalha quais são eles.
Esse ano eu acho que a gente continua com produtos relevantes na parte de eletroeletrônico, porém telas, né, televisores de todos os tipos, então esse para mim deve ser um dos setores que deve apontar aí a aumentos mais significativos ou procura mais significativas. Produtos comemorativos e decorativos também, que tem muito a ver com essa coisa da torcida, essas confraternizações. Outros setores muito fortalecidos pelo período, bebidas, consumos em gerais de supermercados, muito voltado a confraternizações, de acompanhamento dos jogos.
Especialistas esperam um período intenso de ações comerciais que se misturam e devem se estender até o Natal. Eu sou o Thaís Gama para o Jornal da Manhã.
6:04 em Manaus.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado se dispõe a atender os consumidores que se sentirem lesados durante a campanha Black Friday.
O presidente da comissão, João Luiz, do Republicanos, orienta sobre os cuidados que os consumidores devem ter e reforça que as pessoas que se sentirem prejudicadas podem procurar diretamente a comissão no quarto andar da Assembleia Legislativa.
Os deputados estaduais do Amazonas terão 443,5 milhões de reais do orçamento estadual de 2023 em emendas impositivas, uma festa, o que equivale a 1,8% do orçamento total.
Isso significa que os 24 deputados poderão indicar através de emendas parlamentares onde serão aplicados esses recursos no ano que vem.
As emendas poderão ser incluídas a partir da próxima semana na proposta da Lei Orçamentária Anual de 2023 que tramita na Assembleia Legislativa do Amazonas.
Se aprovadas, os recursos poderão ser liberados a partir de janeiro do ano que vem.
O Ministério Público Federal do Amazonas lançou nesta quarta-feira o serviço de atendimento virtual, que ocorrerá pela plataforma Zoom por videochamada.
O objetivo é ampliar e democratizar o atendimento aos cidadãos que procuram a instituição em busca de orientações sobre as competências e os serviços prestados pelo MPF. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 15 horas. Pelo link mpf-mp-br.zoom.us. Reforça-se que, pelo computador, não é necessário baixar ou instalar o aplicativo Zoom, sendo possível realizar o atendimento virtual via navegador.
Já no celular é necessário instalar e, além do Amazonas, nesse primeiro momento, o projeto piloto prevê o atendimento virtual do Ministério Público Federal em outras três regiões: Distrito Federal, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.
A expectativa é de que o serviço online se expanda e atenda todo o Brasil até o final de 2023.
Vamos repetir esse site que é meio complicado:
mpf-mp.zoom.us/my-pram-sac.
6:07 em Manaus.
Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam queda de 41% nos alertas de desmatamento em outubro nas unidades de conservação estaduais.
A informação foi divulgada ontem pelo governo do estado.
Conforme o DETER, Sistema de Monitoramento de Desmate do INPE, no mês de outubro de 2022, as unidades de conservação estaduais apresentaram um total de 1,60 quilômetros quadrados de alertas de desmatamento, enquanto no mesmo período, no ano passado, foram registrados 2,71 quilômetros quadrados.
Parte da redução é atribuída pelo governo estadual às ações de regularização fundiária na Amazônia.
Segundo o governador Wilson Lima, em março deste ano foram entregues para 15 unidades de conservação a concessão de direito real de uso às SDRUs das terras onde moram mais de 7.300 famílias.
Nesta quarta-feira, no Egito, o Amazonas assinou uma carta de intenção que alinha os procedimentos para compra e venda de crédito de carbono com empresas e governos.
O documento foi assinado com a organização Emergent Forest Finance Accelerator durante a COP27 em Sharm el-Sheikh.
O objetivo é habilitar o Amazonas para transações de novos créditos de carbono de alto valor por meio da coalizão LEAF, uma iniciativa global voluntária que reúne empresas e governos que fornecem financiamento para a conservação de florestas tropicais e subtropicais.
A coalizão LEAF inclui países como Noruega, Reino Unido e Estados Unidos, além de empresas como Amazon, Bayer e Nestlé, por exemplo.
A vacinação contra a brucelose é prorrogada por mais 15 dias no Amazonas.
Os pecuaristas que têm bezerras, bovinas e bubalinas na faixa etária de 3 a 8 meses de idade e que ainda não vacinaram o rebanho terão até o dia 15 de dezembro para realizar esse procedimento.
Além disso, os criadores devem fazer a notificação obrigatória junto à Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado, ADAP.
A segunda etapa da campanha de imunização começou no dia 1º de julho e encerraria no dia 30 de novembro.
A extensão da vacinação contra a doença foi adotada para que os produtores sigam o mesmo prazo limite para fazer a notificação da vacinação e atualizarem o cadastro dos animais.
A brucelose é uma zoonose que tem como sintoma mais comuns aborto no final da gestação, nascimento de crias fracas, retenção de placenta, artrite e dificuldade para caminhar.
Já nos machos pode haver inchaço dos testículos e infertilidade. Além disso, a doença também pode acometer seres humanos.
O Amazonas tem no 110 casos confirmados de rabdomiólise associados à doença de RAP, ou seja, a doença da urina preta.
Nessa quarta-feira, a Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS, emitiu um novo informe epidemiológico com números da infecção no período de janeiro a novembro.
Ao todo, são 115 casos notificados, dos quais 110 são compatíveis com a doença de RAF.
A maioria dos pacientes mora em Itacoatiara, 66 no total.
Em seguida está Manaus com 21 casos e Careiro da Várzea com 5.
Na sequência estão Parintins com 4 casos e Manacapuru com 3.
Os municípios de Itapiranga, São Sebastião do Atumã, Bomba e Urucurituba têm 2 casos cada um.
Já Tabatinga, Boa Vista do Ramos e Codajás registram 1 caso cada.
A rabdomiólise, quando associada ao consumo de peixes com toxinas, é denominada doença de RAF.
Os sinais e sintomas mais frequentes são mal-estar, náuseas, fraqueza, dor abdominal, vômito e urina escura.
Os dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 8.401.921 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas no Amazonas.
Até esta quarta-feira foram aplicadas 3.333.892 primeiras doses, 2.810.756 segundas doses e 74.209 doses únicas.
E de acordo com o programa, 1.615.719 pessoas receberam a primeira dose de reforço e 565.345 a segunda dose de reforço.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas registrou ontem 154 novos casos de Covid-19 e mais duas mortes pela doença.
Com isso, subiu para 621.509 o total de casos da doença e 14.373 o número de mortes ocasionadas por complicações do coronavírus.
A FBS fez ainda a inclusão de três novas notificações de casos suspeitos de monkeypox, a varíola dos macacos.
O quadro da doença é de 634 notificações, 275 casos confirmados, 309 descartados, 50 suspeitos e nenhum registro de óbito.
A vacinação contra a Covid-19 das crianças de 6 meses a menores de 3 anos começa nesta sexta-feira em Manaus.
A informação foi divulgada ontem pela Secretaria Municipal de Saúde.
A imunização para essa faixa etária, nesta primeira fase, contempla as crianças com comorbidades conforme orientação do Ministério da Saúde.
O plano de vacinação foi concluído nessa quarta-feira, quando também começou o treinamento dos vacinadores para aplicação da vacina, que é específica para este público.
E de acordo com a Censa, a meta é alcançar 2.088 crianças, o que corresponde a 90% das 2.320 que têm entre 6 meses e 3 anos com comorbidades, uma estimativa do Sistema Único de Saúde, SUS, aqui em Manaus.
O imunizante autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para o novo público é o fabricado pela Pfizer BioNTech.
A vacina será oferecida em 4 unidades de referência: UBS Álgeas Gadelha, na Zona Norte, UBS José Rael dos Santos, na Zona Sul, UBS Deodato de Miranda Leão, na Zona Oeste, e UBS Alfredo Campos, na Zona Leste.
Todas vão atender de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas, repetindo, de 8 às 14 horas e de 8 às 12 horas aos sábados.
O estado do Amazonas apresentou o produto interno bruto PIB de 116 bilhões de reais e sua participação na economia nacional foi de 1,52% em 2020, no primeiro ano da pandemia.
Os dados foram divulgados pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, nesta quarta-feira.
A indústria teve variação positiva de 0,72% no seu volume de produção e a participação dos setores mais impostos do PIB do Amazonas em 2020 ficou dividido em serviços, 47,41%, indústria, 30,89%, impostos, 17,29% e agropecuária, 4,41%.
O titular da SEDECT, Ângelos Figueira, destacou a estratégia do governo do Amazonas para alcançar os números. O estado teve uma das menores quedas em comparação com as 27 unidades da federação.
Agora 6:14 em Manaus, a seguir. Com fio elétrico amarrado no pescoço e com sinais de tortura, corpo de homem é jogado de carro em rua no Jorge Teixeira. Um documento falso, venezuelano envolvido com drogas, é executado com 7 tiros por outro venezuelano no bairro da Redenção. Um jovem de 21 anos foi morto com 12 tiros no bairro Tarumã. Em acerto de contas, casal é assassinado dentro de carro no bairro Jorge Teixeira. Após o intervalo comercial, estas e outras notícias em detalhes.
Fié Manchete. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:19 em Manaus.
Polícia. Polícia.
O que aconteceu nas últimas horas na cidade? Conte tudo, Alberto Pellegrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, deixa eu te contar, para você e para os ouvintes da Difusora, que a movimentação no pronto-socorro João Lúcio foi considerada tranquila durante toda a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada, mas ainda assim, né? Foi tranquilo e tal, mas uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, uma outra pessoa deu entrada, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, vítima também de agressão física, acabou pegando uma pisa, isso deu-se lá no bairro de São José, proximidades ali da entrada do São José 3, dois homens se desentenderam após uma briga de trânsito, um que estava pilotando a moto, outro que estava pilotando o carro, os dois se desentenderam e acabaram indo para a briga, o que estava no carro acabou levando a pior e deu entrada no pronto-socorro com muitos hematomas pelo corpo, além de umas capacetadas, né? Foi atingido também a golpes de capacete. Isso aconteceu bem ali na entrada do bairro de São José 3, na Alameda Cosme Ferreira, ali naquela área do bairro de São José 3. Pronto socorro, Platão Araújo! No pronto socorro, Platão Araújo, uma pessoa também deu entrada vítima de agressão física, acabou apanhando a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área da Cidade Nova, proximidades ali da Avenida Camapuã. Dois homens se desentenderam, já tinha uma rixa antiga, segundo as informações, e acabaram se encontrando e acabaram indo também para a pancadaria. Um deles ainda tentou se armar com um pedaço de pau e tentou dar várias pauladas num rapaz que conseguia se desviar. E acabou ele, que estava com pau, acabou ainda apanhando. E deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, onde foi muito bem atendido pelos anjos da vida. Médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem ali do Platão Araújo trabalharam rápido, trabalharam muito bem, e todos que procuram ali o Platão Araújo são muito bem atendidos. A exemplo também do pronto-socorro Platão Araújo, do pronto-socorro João Lúcio, 28 de agosto, todos que procuram essas unidades são muito bem atendidos. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, acidente de trânsito, uma vítima de queda de moto, um motoqueiro pilotando sua motocicleta 125 em alta velocidade, acabou perdendo o controle de sua máquina na Avenida Alphaville, na área do Mutirão, ali naquela pista larga, bonita, rapaz, ele acabou perdendo ali o controle e acabou rebolando, se arrebentando, se esfolando todo no asfalto. Era por volta de 14 horas e 32 minutos de ontem, quando esse homem foi, sofreu esse acidente de trânsito e teve que dar entrada no pronto-socorro. Platão Araújo, polícia militar nas ruas da cidade, Rocan apreendendo armas e drogas mais uma vez. Já os policiais da área da zona leste da cidade também realizaram blitz em vários bairros daquela zona da cidade, como por exemplo ali na área do Grande Vitória, os policiais da Quarta Sicom sempre agindo, sempre combatendo a criminalidade. Policiais também da 28ª Sicom apreendendo sempre armas e drogas, sempre também realizando um grande trabalho a 28ª Sicom, lá o comando da 28ª Sicom é do meu amigo Tiago Dantas, um dos melhores comandantes de Sicom da cidade, o capitão Tiago Dantas. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, bandidos agindo na cidade, a polícia prende, dupla com droga é presa lá no Beco. Dois homens foram presos ontem no Beco Tiradentes, no bairro de Petrópolis. Eles são suspeitos de tráfico de droga. A prisão ocorreu na Operação Rio Japurá. Com os suspeitos, né? A polícia encontrou com eles lá uma balança de precisão, aproximadamente R$70. Já estavam R$70, já era o começo do apurado aí da droga. Quantidade de maconha e também celulares roubados. Grande trabalho aí da polícia, mais uma vez, tirando bandidos de circulação. Dessa vez, os bandidos lá do Beco Tiradentes, no bairro de Petrópolis. Mas é agora! As notícias vindas do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem deitou na pedra gelada nas últimas horas na cidade. E atenção! Morte no planeta dos macacos. Mais uma morte no bairro da Redenção. Dessa vez a vítima foi o César Davi Rodrigues, de 23 anos de idade. Ele era venezuelano. Ele usava um nome falso como José Rangel. Ele queria ser o José Rangel, olha. Mas não, ele era mesmo, era o César Davi. Ocupantes de um carro branco dispararam, atingiram e mataram o César Davi. O acusado já foi preso. É outro venezuelano. A polícia agiu rapidamente e já conseguiu prender o venezuelano Oswaldo de Jesus Pérez, de 30 anos de idade, que foi preso, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ele matou o rapaz venezuelano, matando um ao outro aqui, rapaz. Lá, e esse, dessa vez foi lá no bairro da Redenção. Desova. Estrangulamento. O corpo de um homem foi jogado dentro de um carro, foi jogado e desovado no bairro Jorge Teixeira, mais precisamente na comunidade Monte Sião. Paulo Guerra, ouvintes do Jornal da Manhã. O corpo do homem foi jogado do carro, estava amarrado, as mãos estavam amarradas, os pés estavam amarrados, muitas marcas de hematomas, de tortura pelo corpo da vítima. O homem foi estrangulado com um fio elétrico e jogado no meio da rua, na comunidade Monte Sião, no bairro Jorge Teixeira. Um crime bárbaro que deixou os moradores assustados na área. Outras mortes no bairro Jorge Teixeira. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Duplo homicídio no bairro Jorge Teixeira a noite passada. O casal Rodrigo da Cunha Oliveira e a Osmarina Rosa Costa morreram após serem baleados dentro de um carro modelo Fiat Toro. O assassinato, o crime aconteceu, repito, no bairro Jorge Teixeira a noite passada. De acordo com as informações, a polícia que já repassou à imprensa, o carro Fiat Toro vinha com esse casal dentro, né? Ele tinha acabado de pegar a mulher dele no salão de beleza, né? Pegou a mulher no salão e depois seguiu viagem. Mais à frente, o carro Fiat Toro foi interceptado por ocupantes de uma Kombi branca. Aproximadamente 6 homens estavam dentro desse carro. Eles efetuaram vários tiros contra o casal, que acabou morrendo na hora. Os bandidos, os pistoleiros, imprimiram fuga e conseguiram fugir. O carro, após ser atingido pelas balas, o carro ficou desgovernado e acabou batendo em outro carro lá no bairro Jorge Teixeira. Um jovem de 20 anos de idade foi assassinado com 1, 2, 3, 7, 10, 12, 14, 17, 20 balaços pelo corpo. Tudo aconteceu na rua Vitória Régia, no bairro do Tarumã. A vítima, infelizmente, um jovem de 20 anos de idade. Infelizmente, mais um jovem morre envolvido com o tráfico de drogas. Trata-se do Lucas Castro de Oliveira, de 20 anos. Ele acabou sendo morto com todos esses tiros. Isso aconteceu na rua Vitória Régia, no bairro Tarumã. E essas foram as notícias das últimas 24 horas e noite e madrugada na cidade. noite e madrugada, onde o pássaro da morte. Sobrevoou a cidade, para não dizer que não falei em coisa boa, Paulo Guerra. Hoje é aniversário da dona Cidinha, lá na Praça 14. Alô, dona Cidinha, obrigado pela audiência, muitos anos de vida. A Cidinha é irmã do José Augusto, e o José Augusto, rapaz, foi companheiro de exército do nosso querido Eduardo Silva. Os dois eram linha de frente do exército brasileiro, cabra macho, com fuzil na mão. O José Augusto, que é irmão da Cidinha, que está fazendo aniversário, puxavam a linha de frente do exército brasileiro, ele e o companheiro Eduardo Silva, que defera, né, que eram defensores da nossa soberania, e estão prontos aí para qualquer momento vestirem de novo a farda. Tá aí Eduardo Silva e José Augusto. Paulo Guerra, eram linha de frente do exército brasileiro. Agora é contigo, Paulo Guerra.
6:31 em Manaus. Odair Hellman é o novo técnico do Santos. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte.
Em busca da informação, encontrou. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:37.
Esportes.
Após muitas idas e vindas, o Campeonato Amazonense Sub-19 da temporada 2022 tem uma previsão de data para conhecer o seu campeão.
A Federação Amazonense de Futebol encaminha a decisão entre São Raimundo e Foste Clube para acontecer no sábado, às 15 horas, na Arena da Amazônia.
O centroavante Luiz Soares recusou a proposta feita pelo Grêmio.
O presidente Alberto Guerra confirmou que o uruguaio respondeu e não aceitou ao que foi ofertado pelo tricolor.
O Santos anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Odair Hellman.
O vínculo do treinador com o Peixe será válido até o fim de 2023.
O último time que Hellman dirigiu no Brasil foi o Fluminense.
No topo da lista de interesses do Vasco, Juan Pablo Vojvoda não será o treinador do time em 2023.
O argentino, que tem contrato com o Fortaleza até o final deste ano, recusou a proposta do clube carioca, que parte para outros contatos no mercado.
México é derrotado pela Suíça 2-1 no último amistoso antes da Copa.
Jogando na Espanha, mexicanos têm atuação discreta em derrota para suecos, que não irão ao Mundial.
E com o futebol burocrático, a Alemanha venceu o Man por 1-0 em último amistoso antes da Copa.
Tetracampeões mundiais tiveram dificuldades para superar o fraco time da Península Arábica, 75º no ranking da FIFA. Partida ainda marcou a estreia na seleção do atacante Youssou Famoucoko, de 17 anos.
Agora 6:38 em Manaus. A seguir, aprovada a universalização da energia elétrica na Amazônia. Petrobras reduz preço do gás de cozinha pago pelas distribuidoras. Geraldo Alckmin entrega texto prévio da PEC da transição ao Congresso, tirando o Bolsa Família do teto de gastos. Irã afirma que prendeu agentes da inteligência da França em protestos no país. Após o intervalo comercial, os detalhes.
A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6:44 em Manaus.
Últimas notícias.
O Ibovespa, índice da B3, fechou ontem em queda de 2,58% a 110.243,33 pontos, pressionado pelos rumores sobre os conteúdos da PEC da transição.
O dólar fechou em alta de 1,5% a
R$ 5,38 depois de ter saltado a R$ 5,39 durante o dia de negociações no mercado.
O Auxílio Brasil de novembro começa a ser pago nesta quinta-feira.
O calendário do Auxílio Brasil varia de acordo com o número final dos NIS, o número de identificação social.
O primeiro grupo que recebe é quem tem o benefício com NIS final 1.
O último pagamento será feito em 30 de novembro para quem tem NIS final 0.
A malha aérea internacional brasileira atingiu no mês de outubro 98,32% de capacidade em relação ao mesmo período de 2019.
Com 4.690 voos, este é o maior volume apresentado de viagens aéreas após o período de fechamento de fronteiras e demais restrições impostas pela pandemia.
A Petrobras anunciou no início da noite de ontem que vai reduzir o preço médio de venda do gás liquefeito de petróleo, mais conhecido como gás de cozinha, a partir de hoje.
O preço pago pelas distribuidoras será reajustado de R$ 3,78,42 por quilo para R$ 3,58,42 por quilo.
Isso equivale a R$ 46,59 por botijão de 13 quilos, ou uma redução média de R$ 2,60 por 13 quilos.
Metade dos brasileiros conhece uma mulher que já foi agredida pelo parceiro ou ex, mas 94% dos homens dizem nunca ter agredido, diz o IPEC.
Mais da metade das vítimas, 55%, reagiu às agressões, colocando um fim no relacionamento.
Somente um em cada cinco denunciou o parceiro às autoridades policiais ou contou para um amigo ou familiar, diz pesquisa feita em parceria com o Instituto Patrícia Galvão e o Instituto Beja.
Justiça arquiva inquérito do assassinato de Toninho, ex-prefeito de Campinas.
Decisão proferida nesta quarta-feira pelo juiz José Henrique Torres confirma a prescrição do crime cometido em 10 de setembro de 2001, ou seja, o autor do assassinato, ainda que identificado, não poderá ser punido.
A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, da Câmara dos Deputados, aprovou o projeto que determina que até 2025, toda a população residente em regiões remotas da Amazônia Legal deverá contar com acesso à energia elétrica.
Pelo texto, o governo federal estabelecerá em regulamento as metas a serem atingidas por empresas de distribuição de energia elétrica para o cumprimento do prazo previsto.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministra Rosa Weber, voltou a condenar os ataques verbais sofridos por ministros da corte durante conferência realizada no último fim de semana em Nova York, nos Estados Unidos.
Durante a abertura da sessão de julgamento desta quarta-feira, a presidente reiterou nota à imprensa na qual afirmou que atos de intolerância e violência moral contra qualquer cidadão são incompatíveis com a democracia.
Em seu discurso, Rosa Weber afirmou que agressões não estão acobertadas pela liberdade de expressão.
O vice-presidente eleito e coordenador-geral da equipe de transição, Geraldo Alckmin, recebeu nesta quarta-feira um conjunto de 4 relatórios do Tribunal de Contas da União com fiscalizações e avaliações sobre políticas públicas do governo federal.
As informações haviam sido solicitadas ao TCU pela equipe de transição na semana passada.
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva propôs durante pronunciamento ontem na COP27 no Egito uma aliança global para combater a fome em todo o mundo.
Ele também cobrou dos países ricos o cumprimento da promessa de recursos para enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas nos países mais pobres.
A equipe do governo eleito foi ao Congresso nesta quarta-feira entregar sugestões de texto para a proposta de emenda à Constituição, PEC da Transição.
A proposta vai possibilitar o pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600 a partir de janeiro.
No total, o texto prevê excluir da regra do teto de gastos R$ 198 bilhões.
Foram ao Congresso o vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin, e o senador eleito Wellington Dias, do PT do Piauí, representante da transição para assuntos do orçamento.
Lei que protege casamentos LGBTQ+, avança no Senado dos Estados Unidos.
Se aprovada, a legislação servirá como respaldo legal contra qualquer ação futura da Suprema Corte que ameace direitos a uniões interraciais e entre pessoas do mesmo sexo.
Ditadura de Mianmar liberta 6.000 prisioneiros com lei de anistia.
Ao menos 4 estrangeiros estão entre os contemplados.
O Partido Republicano conquistou nesta quarta-feira as 218 cadeiras necessárias para ter a maioria na Câmara dos Representantes após a eleição de meio de mandato nos Estados Unidos.
O resultado foi alcançado com 9 assentos ainda em disputa, enquanto o Partido Democrata tem, neste momento, 208 deputados eleitos.
O governo do Irã anunciou nesta quarta-feira que vários agentes de inteligência da França foram presos sob a alegação de que estariam envolvidos com a organização de protestos realizados recentemente no país contra o atual governo.
A informação foi divulgada pelo ministro do Interior do Irã, Ahmad Vahidi, que alegou que os cidadãos presos eram de diferentes nacionalidades, mas todos trabalhavam para a inteligência francesa em apoio a movimentos que tentam desestabilizar o país.
A cidade de Teherã, capital do Irã, tem sido palco de seguidos protestos desde o dia 16 de setembro, após a morte da jovem curda iraniana Mahsa Amini, de 22 anos, caso que gerou grande controvérsia no país. Agora 6:50 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo, Rio de Janeiro.
PEC da transição tira excesso de arrecadação do teto de gastos e, somado ao Bolsa Família, impacto sobe a 197 bilhões.
Folha de São Paulo.
Lula cobra recursos de países ricos e diz que o combate à crise do clima será prioridade.
O Estado de São Paulo.
Transição de Lula adia nomes da defesa para não criar atrito com forças armadas.
Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense.
Petrobras anuncia redução de 5,2% no preço do gás de cozinha para refinarias.
Gazeta do Povo.
Mourão nega que irá passar faixa presidencial para Lula e critica atos em frente aos quartéis.
Valor econômico.
Bolsa tem forte queda e dólar acelera alta com investidores aguardando o PEC da transição.
Aqui em Manaus, o jornal A Crítica estampa.
Lula pedirá à ONU para que a COP de 2025 seja feita na Amazônia.
Estado de Minas.
PUC Minas suspende aulas presenciais de 5 turmas após casos de Covid.
Recife, Jornal do Comércio.
Nova onda Covid, ocupação de UTI chega a 74% na rede pública e 46 pacientes estão na fila em Pernambuco.
Fortaleza, Diário do Nordeste.
Polícia Rodoviária Federal prendeu 49 pessoas por bloqueios ilegais em rodovias. Diretor-geral é investigado por atuação na desobstrução.
Porto Alegre, 0 hora.
Brigada Militar identifica supostos líderes de manifestações contra o resultado das eleições e encaminha lista ao STF.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Thaís Gama, J. Rai e Alberto Peregrini, sonoplastia Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Alex Ferreira, Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição amanhã às 5:45. Vem chegando mais um super campeão de audiência. Para apresentar o programa Bom de Correia, chega Fred Lobão. Bom dia.